Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela, na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Nosso encontro novamente de todas as manhãs com esse resumo das principais informações. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar os destaques de hoje já falando de política. Olha, ministro pede destaque, leva ação da eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão a plenário e zera placar.
Pois é, já estava a 8-0 para Iracema Vale, né? Vamos aguardar o final dessa novela lá em Brasília. Super salário, o judiciário já pagou quase 7 bilhões de reais acima do teto do funcionalismo.
E Centrão pressiona o presidente da Câmara Federal, o Mota, a romper acordo com o PT para ter controle de emendas partidárias no ano eleitoral.
Tem mistérios na região dos Lençóis Maranhenses. Tem mistério no céu e tem mistério embaixo da água nas lagoas. Nós vamos trazer esses assuntos daqui a pouquinho aqui no nosso programa. E tem também reunião do SEBRAE para os empresários da região.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, terça-feira, já são 3 do mês de junho de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, valendo a sua participação. Tem um número que fica na sua tela, esse daqui do lado, né? Que é o 8187-9376, 8187-9376, é o WhatsApp da Central de Notícias Brasil. E você pode mandar o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, a dizer que está acontecendo no seu bairro, fazer as suas reivindicações. A gente aqui traz também, leva as suas reivindicações para as autoridades competentes para ver se providências são tomadas e a gente procura lhe atualizar de tudo, né? Uma das informações, antes de trazer aqui o repórter Carlos Roger, é que a Petrobras anunciou a redução no preço da gasolina. São 17 centavos no litro da gasolina, que foi reduzido 17%, isso significa aí uma redução em torno de 5,6% no preço do combustível aqui no Brasil, acompanhando aí a tendência de queda no preço de combustível internacional. Então o Brasil acaba de anunciar a redução no preço da gasolina. Isso pode significar também uma redução um pouco na inflação, porque é um dos itens que contribui muito para a redução da inflação no nosso país, porque dependemos muito do transporte. O transporte é feito através do diesel, geralmente veículos que utilizam diesel e gasolina. E quando reduz, recentemente nós tivemos uma pequena redução no preço do diesel, agora no preço da gasolina, e algumas coisas estão acontecendo no Brasil, mas nós vamos trazer o Genésio Araújo Júnior para comentar logo depois. Mas agora vamos com o Carlos Roger. Carlos Roger tem informação, tem alguns mistérios acontecendo para as bandas de Barreirinhas, é isso, Carlos Roger? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã desta terça-feira. Ontem estivemos ausentes, mas estamos de volta. E olha, sobre esse mistério, Humberto Fernandes, de Barreirinhas, o que existe lá debaixo das águas de Barreirinhas, eu vou deixar com vocês essa explicação.
Agora, tá bem. Agora, pode deixar que eu agora vou contar. Agora tem mistério. Tem alguns mistérios por lá. Pode deixar que eu vou contar por aqui.
Agora tem mistério aqui. Tem mistério, né? Aqui em São Luís, tem mistério aqui. O primeiro caso que está sendo intrigante para a polícia aconteceu ontem, foi noticiado aqui quase que em primeira mão pelo portal central de notícias Brasil.com, é que uma jovem de 17 anos, a ES, ela foi, de iniciais ES, ela foi vista andando desnorteada ali pelas imediações ali daquela estrada que dá acesso aos ferryboats ali na área Itaquibacanga. E a pessoa que localizou essa mulher, essa moça, ele percebeu que ela estava ensanguentada. Então ele parou ali do lado, prestou socorro, ela estava baleada. E ela, ao entrar no veículo, quando esse rapaz seguiu com ela para o hospital, ela disse que ela teria sido sequestrada junto com o pai dela. O pai dela é o Robson da Silva, de 38 anos, e ela disse que eles teriam sido sequestrados por uma facção criminosa que atua naquela região da área Itaquibacanga. Então, diante dessas informações, essa moça foi levada para o hospital mais próximo. Lá ela foi submetida a uma cirurgia porque ela realmente estava baleada. Você observa aí, eu peço que mostre somente essa imagem aí, que ela está de costas, porque ela é menor de idade, ela tem apenas 17 anos. E aí a polícia começou a procurar na região o pai dela, que ela disse, olha, o meu pai, ele não sobreviveu ao ataque criminoso. E realmente, ele foi encontrado no final da tarde de ontem, o Robson da Silva, e ele já estava sem vida, estava com as mãos amarradas, o que caracteriza bastante aí uma possível execução mesmo, né? É bem parecido com o que o Tribunal do Crime tem feito em algumas cidades do Brasil, não só em São Luís, não só no interior do Maranhão, mas em algumas cidades do Brasil. Então, de qualquer forma, é um crime intrigante. A polícia está fazendo o levantamento para ver se o Robson da Silva, ele teria algum envolvimento com grupos criminosos, ou se ele teria denunciado, que acontece também isso, né? Ele teria feito alguma denúncia aí, comentado nas ruas lá. Esse pessoal dessas facções, eles não gostam muito de comentaristas nas ruas. Então, se você tiver que denunciar algum ato criminoso praticado por facções criminosas, é importante que você ligue para 181, o telefone é 181, e esse número da Secretaria de Segurança Pública, ele garante total anonimato. Ninguém vai saber quem foi que falou. Então é melhor do que você ficar comentando em bairro. Então, de qualquer forma, durante o dia de hoje a gente vai estar apurando para que a gente possa falar o que foi que aconteceu realmente com esse senhor e com essa moça aí de 17 anos de idade que está em recuperação, de acordo com o boletim médico que saiu agorinha, pouco, às 6 horas da manhã. Eu já tenho acesso a esse boletim médico, ela está fora de perigo, tá bom? Aí tem outro caso intrigante também, aconteceu na Universidade Federal do Maranhão. Alunos e funcionários observaram a presença de um artefato estranho. Olha só ele aí, Humberto. Jalbe, se vocês dessem de cara aí com um objeto desse, o que que vocês pensariam assim a princípio? O que que vocês...
Uma bomba, viu, Casojo?
Ou então que o cidadão estava tentando, lá quando eu era criança, lá em Barbacena, eu gostava de fazer algumas imitações, aí eu estava tentando construir um jabuti, né? Porque ele fez, viu que ele fez um casco em cima do vidro, né? A gente quando brincava de criança lá, né? Mas é aí deve ser para aquelas bombas de festa junina, né? Que eles estão...
Aí o que acontece? Um funcionário, agente de limpeza do Centro Pedagógico Paulo Freire, ele entrou em contato com a direção lá da universidade, a administração, e a administração chamou a polícia, que acionou aí o pessoal da divisão de bomba para que eles fossem até a Universidade Federal. E lá houve aí a explosão, ó. Você vê aí, ó. Dá para perceber o... Aí é o momento da explosão? Tem um momento da explosão do artefato. A polícia fez aí, cercou a área toda, e agora as aulas foram interrompidas, tiveram muitos alunos que iam fazer prova. Parece que 30 alunos do curso de geografia iam fazer prova ontem, não fizeram. Olha aí, ó, o momento da explosão, ó. Então isso aí foi para neutralizar qualquer possibilidade. Então a polícia já pediu as imagens do circuito de vídeo monitoramento da UFMA, que tem câmera lá para todo lado. Hoje nós vivemos no Big Brother, então eles querem as câmeras, as imagens desde o final de semana, para saber quem que transitou ali pelaquela área. Não é difícil, não, de chegar na pessoa que fez essa
difícil,
brincadeira
não.
De mau gosto.
E aí, não? Carlos Jorge, a gente brinca aqui, eu brinquei aqui com relação às imitações que a gente faz quando criança. As imitações, tudo bem, agora não pode colocar explosivo dentro, né? Aí a brincadeira já começa a ficar mais séria e se transforma em uma contravenção ou um crime, não é? Pode ser considerado um crime dependendo do grau de ameaça que pode, de perigo que pode oferecer para a vida humana, para a vida das pessoas, para o meio ambiente, para tudo. E aí essa pessoa pode ser responsabilizada e parar atrás das grades. Então, esse tipo de brincadeira não é recomendado.
A Universidade Federal do Maranhão emitiu uma nota explicando o fato, diz que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, já está no caso. A gente conversando com alguns investigadores, eles disseram também, Humberto e Jalber, que até mesmo você fazer uma imitação de uma bomba, mesmo que não tenha nenhum artefato explosivo nela, somente seja uma imitação, você faz ali uma coisa ali parecida com uma granada, por exemplo. Então você faz ali uma caixinha de sapato e coloca ali um relógio de contagem em cima. Até isso é crime, mesmo não tendo nenhum artefato explosivo, e ainda mais se for colocado em um local público. E agora sabe quem entrou no caso? A Polícia Federal, porque a Universidade é a Federal do Maranhão.
Sim,
então,
sim.
Então é já, daqui a pouquinho, quem quiser fica ligado aí no centraldenoticiasbrasil.com, o portal mais atualizado do Brasil, e também fica ligado no Ronda Central daqui a pouco, que não demora muito eu vou dizer quem foi esse que fez essa brincadeira de mau gosto. Eu até pensei que era porque estava chegando o período junino, já é as bombinhas de São João. Sobre esse caso lá do mistério das águas de Barreirinhas, eu vou ficar aqui grudadinho na tela, porque eu quero saber o que vocês têm para me dizer. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Jorge.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pela informação. Cabe à polícia também investigar com bastante rigor, com bastante critério, essa questão do sequestro, né, Jovem Pereira? A atuação das organizações criminosas, né, das facções, que o Brasil inteiro está se mobilizando contra isso. Há uma troca de informação muito grande. Ontem teve a notícia de um chefe do Comando Vermelho que amanheceu, foi encontrado morto. Então tem aí alguma coisa acontecendo, algumas investigações para identificar, prender os chefes dessas organizações criminosas. Chefe de crime, né, não é uma profissão muito recomendada. É melhor que você entre para ser chefe de outra coisa, né? Porque quando você comanda o tráfico de drogas, esses crimes, você pode ser o primeiro a ir para a cadeia. Então é preciso que haja aí um desmonte, né, dessas supostas organizações.
Já até sugiro aos nossos legisladores, seria bom transformar esses crimes ligados à facção criminosa, sabem o quê? Em crime de terrorismo.
Isso.
Porque onde eles passam, eles colocam terror, destroem famílias, destroem cidades, enfim. Eu acredito que se houver uma legislação para transformar esses crimes cometidos por facções criminosas em crimes de terrorismo, mais rigor vai ter. Aí mais gente vai para a cadeia e se acaba de uma vez por todas com essas facções criminosas. Porque ultimamente o que mais se vê é facção criminosa brigando com facção criminosa, é facção criminosa punindo, fazendo o tribunal do crime. Enfim, é o momento de terror causado por essas facções. Então é necessário que rigor possa trazer para que as autoridades, porque muitas das vezes as autoridades querem punir, dar uma certa punição, mas não pode. Você sabe que tudo tem que ser dentro da lei. Então é muita coisa tem que ser mudada, e é por isso que a gente é um defensor de que a legislação brasileira possa sofrer algumas interferências, porque caso contrário, o próprio judiciário, o próprio poder jurídico, a própria justiça tem dificuldade nessas punições.
Vamos agora aos mistérios de Barreirinha, seria, né? O pessoal está curioso para saber o que está acontecendo lá.
Será que seria o mistério da meia-noite, como canta o Zé Ramalho?
Pois é, vamos trazer primeiro os mistérios do céu. Olha essa imagem, Jalber Pereira, olha essa imagem. Né? Olha, vem lá, ó, um risco no céu. Ó, olha o risco, uma bola de fogo passando por cima lá da região dos Lençóis Maranhenses. Demorou um certo tempo, eu já tinha visto essa ação acontecendo, mas era muito rápido. Olha aí, um momento em que ela se choca com o planeta Terra. Então, a explosão muito grande, uma explosão muito grande que assustou muita gente ali da região da cidade de Barreirinhas. Tudo indica que são lixos espacial, né, que são deixados, e esses lixos vão se chocando com a atmosfera e vão ao encontro da Terra, né? É bom que aconteça em locais onde não tenha
inclusive no sul do
moradores.
No sul do país já teve situações igual a essa. Ou pode ser lixo espacial ou então meteorito, né?
Isso, isso. Tem aí essas hipóteses aí, os cientistas para poder... os especialistas para poder dar as explicações para a gente. Se tiver alguém aqui acompanhando, pode entrar em contato aqui com a nossa produção, né, para que a gente possa dar explicações melhores. Mas está acontecendo também outros mistérios dentro das lagoas
do
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
Então foi um mistério no ar e outro
nas
águas.
Vamos
acompanhar.
Coloca rapidinho, aí não pode colocar muito destaque. Vê aí uma forma da gente mostrar. É que casais estão sendo flagrados dentro com atos, praticando atos libidinosos dentro das lagoas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Eles vão para alguns locais mais afastados, mais distantes, né? E ali se sentem à vontade. Só que as câmeras hoje são muito potentes, elas têm um zoom muito grande. É preciso que avisar para essas pessoas que o zoom das câmeras hoje, tem algumas câmeras, já, que vai buscar quilômetros de distância.
E também que é crime, viu, Beto? É atentado ao pudor.
E é um atentado ao pudor, isso pode estragar a imagem dos Lençóis Maranhenses, porque é uma área de preservação ambiental e é uma área também de preservação de costumes. Ali família. São famílias inteiras que vão passear nos Lençóis Maranhenses e que precisam encontrar ali um ambiente agradável, um paraíso. E esse negócio de paraíso foi que complicou a vida de Adão e Eva. Então, é preciso ter cuidado. É claro que uma região como essa, um cenário belíssimo, ela acaba aflorescendo os libidos e tal, estimulando as pessoas a fazer ali um ato romântico, alguma coisa, mas não pode ultrapassar os limites permitidos pela lei, né? Então, diz que essas cenas estão correndo, está repercutindo bastante, claro, nas redes sociais e percorrendo aí os lençóis, a região ali das cidades dos Lençóis Maranhenses, e a gente torce que isso não venha estragar a imagem dos Lençóis Maranhenses, que é a bela imagem que nós temos.
É melhor utilizar o local para fazer o romantismo, mas deixar os atos libidinosos para o quarto de hotel. Deve ter muitos hotéis por lá.
Ah, exatamente. Deve ter muitos hotéis, isso, muitas pousadas, e aí você deixa para quando
muito
você estiver...
E o casal fica muito mais à vontade.
Mais à vontade, mais tranquilo. Vamos ao rápido intervalo, mas depois do intervalo eu quero trazer mais um capítulo dessa novela sobre a eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ontem o placar estava de 8-0 para Iracema Vale, 0 para o Otelino Neto. E aí depois apareceu um Fux,
chamaram o VAR,
zerar. E eu vou contar os detalhes depois.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.